Graça e paz, irmãos. Queridos, o título dessa mensagem é Deus o Mundo Amou, que é justamente o título da nossa cantata, e nós vamos meditar sobre isso. E hoje é a Páscoa, e a Páscoa é tempo de ressurreição, tempo de renovação de votos, de encontro com Deus. E para você que vivenciou toda a programação de Páscoa junto à família PIB Central, então eu tenho certeza que um sentimento comum no seu coração, que é comum em todos os nossos corações, é o da gratidão por tão grande amor. Nós podemos vivenciar a cada dia, a cada passo, a cada vivência, o amor tão grande de Cristo por nós. E após sermos inundados por essa gratidão, a recomendação bíblica para a nossa vida, que eu os convido hoje a refletirmos esse texto, é Filipenses 2, versículos 5 a 11. Filipenses, capítulo 2, versículos 5 a 11, que diz assim: tenham entre vocês o mesmo modo de pensar de Cristo Jesus, que mesmo existindo na forma de Deus, não considerou o ser igual a Deus algo que deveria ser retido a qualquer custo. Pelo contrário, ele se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se semelhante aos seres humanos e reconhecido em figura humana. Ele se humilhou, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz. Por isso também Deus o exaltou sobremaneira, e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Amém? Queridos, essa passagem que nós acabamos de ler, ela foi originalmente um hino. É um hino de Cristo. E esse hino, ele foi escrito na língua aramaica. Então, quando traduzido novamente para o aramaico, a gente percebe o tom de poesia, as estrofes combinando. Então, é muito fácil de identificar isso quando olhamos isso no aramaico. Para o português, ele se perde, mas isso aqui é o hino de Cristo. E o convite proposto aos filipenses e a nós é a imitação de Jesus Cristo. É a imitação. E tudo parte do versículo 5. Na versão NAA, vai dizer: tenham entre vocês o mesmo modo de pensar de Cristo Jesus. Foi a versão que nós lemos. Na revista atualizada, por exemplo, lá traduz, ao invés de pensar, pelo sinônimo que é sentimento. E na NVI, ao invés de pensar e de sentimento, a palavra ali é atitude. E aí, talvez a gente vai olhar para essas três palavras e falar: e agora, qual que está certo? E eu quero dizer para vocês que nenhuma está errada. Nenhuma está errada. Porque a palavra que aparece no original, não encontramos nenhuma correspondente no português para poder colocar ali e ser fiel com a palavra que está ali. A palavra no original, no grego, é phronesis, que é justamente a união de todas essas três. Phronesis, essa é a palavra que está no original. Phronesis é a combinação da atitude correta com a consciência correta e a vontade correta. E essa é a postura da imitação. Certamente, tem uma área que nós não podemos, de maneira nenhuma, imitar a Cristo. Que Ele não pode ser o nosso exemplo. E que área é essa? Nós não podemos imitá-lo nos seus atos redentivos e nem sofrer e morrer de maneira vicária. Então, isso é somente Ele. Porque ele foi unicamente aquele que teve condição de satisfazer a justiça divina e trazer o seu povo à sua glória. E isso é somente ele que pode fazer. Mas, com o auxílio de Deus, nós podemos e devemos imitar o que serviu de base para todos esses atos. A unidade, a humildade e a solicitude que estavam presentes em nosso Salvador. E isso sim deve ser imitado. Ele deve ser o nosso exemplo pelo fato de ser o nosso Senhor. E se ele não é o nosso exemplo, então a nossa fé é estéril, a nossa ortodoxia é morta. E já que nós estamos vivenciando a Páscoa, nós estamos diante de uma excelente oportunidade para a gente ter ressurreição na vida. Porque se nós temos uma fé estéril, uma ortodoxia morte, a Páscoa é a data propícia para a ressurreição. O apóstolo Paulo, ele traz nesse texto exemplos de Cristo para a igreja de Filipos e para os cristãos de todos os tempos. E o melhor remédio para curar os males da vida é olhar para esse texto com os olhos fitos e dispostos à imitação do nosso Senhor. Versículo 6 vai descrever que Cristo, ele voluntariamente abriu mão dos seus direitos. E ao descrever que existindo em forma de Deus, ou dependendo da versão, vai aparecer subsistindo em forma de Deus, isso aponta para o fato daquilo que é imutável, daquilo que não tem como alterar. As Escrituras, ao nos apresentar Jesus Cristo como Filho de Deus, tem como objetivo trazer Ele igual a Deus, porque é completamente diferente de como nós olhamos muitas vezes um pai para um filho. E quando diz que Ele é igual ao Pai, está dizendo que Ele tem a mesma essência, assim como o Pai é Deus, Ele é Deus. Ele é eterno com a mesma substância. Na Trindade não tem maior, não tem menor. Então o Pai é Deus, assim como o Filho é Deus, assim como o Espírito Santo é Deus. E os três são um único Deus. E queridos, há duas palavras gregas para forma: morfé e schema. E essas duas palavras gregas, elas descrevem forma. Elas podem ser traduzidas por forma, todavia, elas não têm o mesmo significado. Morfé é forma, é essencial de algo que jamais se altera, que não tem como se alterar. E aí é morfé. Enquanto schema, a palavra no original, é forma externa que muda de tempo em tempo, de circunstância em circunstância. E a palavra grega que o apóstolo Paulo usa para forma, aqui no texto que ele escreve de Filipenses, é morfé. É algo que não se altera, que não muda. O que Paulo está dizendo é que Jesus Cristo sempre foi e continuará a ser Deus por natureza. Ele é a imagem expressa da divindade. João 14, versículo 8 e 9 diz assim: Filipe disse a Jesus: Senhor, mostre-nos o Pai, e isso nos basta. Jesus respondeu: Há tanto tempo estou com vocês, Filipe, e você ainda não me conhece? Quem vê a mim, vê o Pai. Como é que você diz, mostra-nos o Pai? Contudo, Jesus, ele não se agarrou aos seus aspectos de igualdade com Deus. Pelo contrário, ele abriu mão por amor aos homens. Jesus, ele não pensou em si mesmo, ele pensou nos outros. Se ele estivesse pensando somente nele, ele não teria morrido por nós. Mas ele morreu por nós porque ele pensou em nós, ele pensou nos outros. Ele abriu mão da sua glória, ele desceu das alturas, ele usou os seus privilégios para abençoar. E foi isso que ele fez. E se é que temos privilégios, para que temos usado esses privilégios? Para nos servir apenas ou para abençoar outras pessoas? Aqui, queridos, não se trata de pauta para um debate teológico técnico acerca da pessoa de Cristo. Em vez disso, Paulo ele está fazendo uso prático da encarnação de Cristo para enfatizar a grande lição da humildade como fator essencial para a unidade. O que Paulo está dizendo aqui, se a gente fosse falar de um jeito assim, muito escancarado, é: ele sendo Deus, ele foi servo, e a gente que não é coisa nenhuma, a gente acha que é importante? Nós precisamos ser servos, nós precisamos imitá-lo, nós precisamos servir. Se ele não se agarrou àquilo que ele tinha, aos seus privilégios, aos seus benefícios, mas ele usou isso para servir as pessoas, quem somos nós para achar que, ah não, eu vou servir, não vou servir, esse merece, esse não merece? Quem somos nós para isso? Às vezes achamos que somos a última bolacha do pacote. E talvez somos mesmo, porque a última bolacha do pacote está sempre quebrada, esfarelada. E é essa que nós somos mesmo. Cristo se humilhou e nós também devemos nos humilhar. Nós devemos imitá-lo. Versículo 6 a 7, o teor é que Cristo se esvaziou. O Filho de Deus deixou o céu, a glória, o seu trono, e ele se fez carne, se fez homem, ele se encarnou. E para explicar o esvaziou-se, kenou, de kenosis, no grego, de Cristo, eu gosto de um exemplo muito prático, porém sobrenatural. Imagine você ter um copo de água como esse. E você vai lá e vira todo esse copo, derramando todo o seu conteúdo. E quando você retorna esse copo na posição original, ele permanece cheio. Pois é, esse foi o esvaziamento de Cristo. Cristo se esvaziou, mas ele não perdeu a sua essência, os seus atributos, a sua identidade, nada disso. Ele renunciou ao seu ambiente de glória para se sujeitar e viver a humanidade. Nós precisamos entender bem que mesmo em seu estado de humilhação, ele jamais se despojou da sua identidade. Não tem um momento, por mais vergonhoso que foi, quando ele estava lá transpassado, quando ele estava lá a ponto de morrer na cruz, quando ele estava sendo humilhado, em nenhum momento ele deixou de ser quem ele era. Deus, Filho de Deus. Ele sempre foi plenamente Deus, plenamente homem, e não é possível fazer uma divisão e estabelecer uma porcentagem. Ah, 50% homem, 50% Deus. Ah não, aqui nesse momento parece que era 70% homem, 30% Deus. Ele é plenamente homem, ele é plenamente Deus, e isso não se separa. João 13, versículo 13 e 14 diz: vocês me chamam de mestre, de senhor, e fazem bem, porque eu o sou. Ora, se eu, sendo senhor e mestre, lavei os pés de vocês, também vocês devem lavar os pés uns dos outros. Assim como ele se esvaziou, nós também precisamos nos esvaziar. Se, como diz Colossenses 2:9, que nele habita toda, corporalmente, toda a plenitude da divindade. Meus amados, se habita corporalmente nele toda a plenitude da divindade, ele se esvaziou. Quem somos nós para relutar em nos esvaziarmos? Quem somos nós? Versículo 7, o teor: Cristo serviu. Ele não nasceu em um palácio, em um berço de ouro. Ao contrário, como nós sabemos muito bem, ele nasceu em um berço pobre, em uma família pobre, em uma cidade pobre, numa manjedoura, e foi assim que Cristo veio a esse mundo. Jesus, ele cresceu em uma carpintaria, e aquilo que ele trabalhou junto do seu pai, lá aprendendo essas lições de carpintaria, foi justamente por um meio de um objeto feito de madeira que serviu para poder dar fim na sua vida. Ele morreu numa cruz. Ele morreu numa cruz. Marcos 10, 45 diz: pois o próprio Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Jesus, ele não pensou nos outros apenas de forma abstrata. Ele assumiu a forma de servo e serviu. Não foi só para poder tirar uma foto e estar com uma roupa e estar num lugar e aquele Photoshop social que nós conhecemos muito bem. Não foi isso. Ele colocou a toalhinha nos seus ombros, pegou muitas vezes, porque eu acredito que na Bíblia aparece lá em um momento, mas acho que isso aí, se não literalmente desse jeito, mas em tantas outras formas de como ele viveu o seu ministério. Forma de servo, toalhinha no ombro, uma bacia com água, lavando os pés das pessoas. Cristo serviu. E a palavra forma aqui é novamente morfé. Uma forma absoluta. Jesus, ele não fingiu ser servo. Ele, de fato, foi servo. E essa é a diferença. Ele não estava encenando. Ah, Jesus encenou. Para dar o exemplo, Jesus nunca serviu nada. Aí lá no final, lá quando ele estava preparando para morrer, então ele falou: vem cá, deixa eu lavar os pés deles aqui para poder dar uma lição para eles continuar. Jesus não encenou. Jesus não fingiu de servo. Em Isaías nos apresenta ele como servo sofredor. Ele foi servo. E essa é a diferença. Jesus não serviu meramente aos justos, aos olhos dos homens. Mas ele serviu os pecadores, as meretrizes, os cobradores de impostos, os doentes, os famintos, os tristes, os enlutados. Jesus serviu a todos. Não escolha quem servir. Sirva. Quer se parecer com Jesus? Sirva. Cristo tornou em semelhança de homens, versículo 7. Embora os homens estivessem certos em reconhecer a humanidade de Cristo, eles estavam errados em dois aspectos. Eles rejeitaram a sua humanidade impecável. Eles rejeitaram a sua divindade. Cristo, ele se humanizou para que os humanos pudessem se relacionar com o divino. Jesus tornou-se semelhante ao primeiro Adão, que foi sem pecado em sua criação, mas como o segundo Adão, ele fez-se pecado por nós, pagando a nossa dívida para vencer o pecado e nos remir desse pecado. Ele justificou todas as nossas faltas. Ele morreu para poder perdoar e trazer redenção por pecados de outrora, e por pecados do nosso tempo, por pecados que ainda acontecerão, mas todos aqueles que olham para Cristo e enxergam nele essa redenção, conseguem obter o perdão de pecados. Jesus, ele teve conformidade com a experiência humana. Ele não era apenas um homem internamente em seus sentimentos e emoções. Ele não era apenas um homem externamente em seu aspecto físico, mas ele também era um homem no sentido de que suportou o que nós passamos nesse mundo. Ele teve tentação, sofrimento, desapontamento. Pessoas o traíram, pessoas o abandonaram, e nós vivenciamos isso ao longo da nossa jornada também. Tudo o que diz acerca da humanidade, Jesus Cristo, ele passou por isso. Tudo o que diz acerca da humanidade, Jesus Cristo, ele passou por isso. Porém, sem pecado. É o que nos ensina Hebreus, que nós temos um sumo sacerdote, que ele pode nos perdoar, que ele pode entender o que nós passamos. Por quê? Porque ele passou por tudo. Mas a diferença é que sem pecado. Sem pecado. E essa é a diferença. Ele se sacrificou, versículo 8. Muitas pessoas estão prontas a servir as outras pessoas. Mas se isso não lhe custar muita coisa. Ou, melhor ainda, se não me custar nada. Ah, até te dou uma carona, você mora do lado da minha casa. Agora, se eu tiver que mudar a rota, aí chamo o Uber. Ah, eu até faço isso, eu não estou fazendo nada mesmo. Então, eu até faço isso. Então, tem pessoas que estão prontas a servir. Mas se isso não custar nada, ou se custar pelo menos pouquinho. Mas se houver um preço a pagar, e esse preço for caro, então logo as pessoas perdem o interesse em servir. É mais fácil, às vezes, fingir uma demência, sabe? Fazer de conta que não está vendo. Cristo se esvaziou e se humilhou quando ele se fez homem. Ele desceu mais um degrau nessa escalada da humilhação quando ele se fez servo. Mas ele desceu às profundezas da humilhação quando ele suportou a morte e morte de cruz. Então o exemplo da humildade não é uma escada que sobe, mas é uma escada que desce e cada vez mais profundo. É rosto na terra, no pó, e esse é o lugar do servo, é ajoelhado, é submisso, é dependendo do Senhor Jesus, e esse é o nosso exemplo, porque Cristo fez isso. E às vezes a gente não está disposto ao mínimo disso, e diz que é cristão, um imitador de Cristo. Ah, eu perdoei, mas ó, nunca mais faça isso, hein? Porque eu não perdoo mais não. Eu não desculpo mais não. Ó, eu aguentei, mas ó, é dessa vez. Tanto que quando fala, faz outra vez, aí chega de novo, sempre a mesma história, e não tem muitas vezes uma disposição de cara na terra, de rosto no pó, de humilhação, de servo. E ele é o nosso exemplo. Ele é o nosso exemplo. A cruz de Cristo é a ênfase de toda a Bíblia, tanto do Antigo quanto do Novo Testamento. 2/5 do Evangelho de Mateus são dedicados à última semana de Jesus em Jerusalém. 3/5 do Evangelho de Marcos, 1/3 do Evangelho de Lucas e quase metade do Evangelho de João dão todos a mesma ênfase. Sofrimento, morte, morte de cruz. Esse é o convite do cristianismo. Esse é o convite. O apóstolo João fala da crucificação de Cristo como a hora vital para o qual Cristo veio ao mundo e o seu ministério foi exercido. E ao longo do Evangelho, ele usa muitas vezes o termo ainda não era chegada a hora. E aí daqui a pouco ele muda isso, dizendo, era chegada a sua hora. E João, ele usa muito essa linguagem para poder expressar os seus escritos. Queridos, a morte de cruz era aplicada apenas para delinquentes e da pior espécie, da pior natureza possível. Muitas vezes o crucificado ele passava vários dias pregado na cruz e morria lentamente com cãibras, asfixia, porque enquanto ele está lá segurando, e ele consegue respirar, daqui a pouco o que cansa, ele solta o seu corpo, e muitas vezes já não conseguia mais respirar, e sofria de asfixia, dores cruéis, a pessoa condenada, ela era açoitada, ultrajada, cuspida, e depois tinha de carregar uma cruz, debaixo do escárnio da multidão, até o local da execução. Os romanos, eles eram muito cruéis, no seu método de execução, muito cruéis. Todavia, nós não devemos olhar a morte de Cristo na cruz apenas sobre a perspectiva do sofrimento físico. A grande questão é, por que ele morreu na cruz? Cristo ele não foi para a cruz porque Judas traiu ele por ganância, porque muitas vezes a gente vê essa cena de Judas e a gente fica com raiva de Judas. Cristo não foi para a cruz porque Judas o traiu por ganância. Não foi para a cruz porque os sacerdotes o entregaram por inveja ou porque Pilatos o condenou por covardia. Não foi nada disso que levou Cristo para a cruz. Ele foi para a cruz porque o Pai o entregou por amor e porque ele a si mesmo se entregou por nós. E foi por isso que ele foi para a cruz. Ele morreu pelos nossos pecados. E quando eu digo nosso, não é simplesmente para a gente falar sempre no plural e falar assim, está tudo certo. Você tem que repetir, ele morreu pelos meus pecados, porque pelos nossos a gente vai falar, aquele peca mais do que eu. Aquele ali trouxe mais sofrimento para Cristo do que eu. Ele morreu pelo meu pecado. Ele morreu pelo seu pecado. E nós devemos entender e viver essa realidade. Nós o crucificamos. Foi nós. Nós estávamos lá no Calvário, não como plateia, mas como agentes da sua crucificação. Porque foi os nossos pecados que trouxe a morte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E a gente precisa entender isso, de uma vez por todas. A cruz, ela foi o púlpito onde Jesus Cristo pregou o amor. A cruz de Cristo é a maior expressão do amor de Deus por nós e a maior e mais intensa expressão da ira de Deus sobre o pecado. Porque o pecado é horrendo aos olhos de Deus. A santa justiça de Deus exige punição do pecado. Romanos 6:23 vai dizer que o salário do pecado é a morte. Então Deus, em um ato incompreensível de eterno amor, ele puniu o nosso pecado no seu próprio filho, para poupar-nos da morte eterna. E é por isso que ele morreu, a gente tem que entender. Não foi por Judas, não, que foi traíra. Não foi pelos sacerdotes que estavam com inveja dele. Não foi por conta daqueles que decretaram lá o seu estado de condenação. Nós precisamos entender que ele morreu por mim e por você. E foi isso. Na cruz, Jesus bebeu sozinho o cálice amargo da ira de Deus contra o pecado. Ele se fez maldição na cruz, é o que nos diz Gálatas 3:13, para sermos benditos de Deus. Ele morreu a nossa morte, para que pudéssemos viver a sua vida. E por isso, Deus o exaltou, versículo 9 a 11. O mesmo que se humilhou foi exaltado. O caminho da exaltação, ele passa pelo vale da humilhação. A estrada para a coroação, ela passa pela cruz. Os homens cuspiram nele, mas Deus o exaltou. Os homens lhe deram nomes insultuosos, mas o Pai lhe deu o nome que está acima de todo nome. E o nome de Jesus agora, ele é posse da igreja. E por meio dele, os enfermos são curados, os perdidos são salvos, os crentes são perdoados, os cativos são libertos, as orações são respondidas, tudo por meio do nome de Jesus. Não há triunfo sem vida e morte. Não há. Vida e morte precedem o triunfo. E não podemos querer inverter essa ordem na nossa própria vida. A aclamação final do universo é também o slogan confessional da Igreja de Jesus Cristo hoje. Jesus Cristo é o Senhor. Tanto o universo quanto a igreja unem-se em um reconhecimento comum e em um tributo unânime. No fim, todo joelho se dobrará diante dele. Com júbilo se ajoelharão diante dele aqueles que foram salvos. Aqueles que foram salvos. Com pavor cairão diante dele todos aqueles que passaram orgulhosamente por essa vida, por ele, e o rejeitaram. E naquele dia todos irão confessar que ele é o Senhor, mas nem todos desfrutarão de salvação. E o fim de todas as coisas é a glória de Deus. Tudo que Jesus fez foi para a glória de Deus. Tudo que devemos fazer deve ser para a glória de Deus. E assim, o seguidor de Jesus, ele não deve buscar ser o centro das atenções, não. Mas apontar para o Deus ao qual servimos, que nos sustenta, que nos inspira, que nos alimenta e que nos chama para a vida. E é por isso que quando o servo de Deus ele faz um bem qualquer que seja para uma pessoa, e essa pessoa vem para agradecer, muitas vezes nós temos a tendência de responder: glória a Deus, irmão. Glória a Deus. Porque tudo que nós fazemos, portanto, quer comais, ou bebais, ou façais qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. Deus o mundo amou. E como eu disse no início, esse trecho se trata de um hino. E embora não saibamos o ritmo desse hino, que todo o nosso ser louve ao Senhor, porque Ele é digno de toda honra, de toda glória, de todo louvor.